notícias com edição de Suzete Rodrigues.
O Ilhéu de Vila Franca do Campo está a receber mais uma edição do Red Bull Cliff Diving. O dia de hoje, à semelhança de ontem, foi reservado a treinos. Esta tarde há mais treinos. A competição a sério é amanhã e é para onde nós vamos em direto, até o Ilhéu de Vila Franca do Campo, onde se encontra o jornalista Nuno Martins Neves. À altura em que pergunto, Nuno, se as condições do mar estão a colaborar para mais esta tarde de treinos.
Boa tarde, Suzete. Bem, as condições do mar não são para quase as ideais, mas mesmo assim estou melhor do que as estadas do ano passado. Ainda assim o mar mexeu um bocado, tornou um bocado difícil, que era o visionamento da sessão de treinos e também da primeira ronda de qualificação, como também para os próprios atletas que sentiram algum receio e algumas dificuldades também a entrar no mar, porque com as ondas sempre alternar um metro para cima, outras vezes um metro para baixo, dificulta a entrada dos atletas no mar e também a realização das suas manobras. No entanto, realizou-se hoje já a primeira ronda, uma ronda de qualificação que apura o lugar em que os atletas amanhã vão se encontrar na ronda 1 e 2, que são rondas homem a homem. O que é que isto quer dizer? O primeiro da ronda da qualificação vai defrontar amanhã o último da ronda da qualificação, o segundo da ronda da qualificação vai defrontar o 13º e por aí em diante. Daí sairão os 7 melhores que passam à ronda final e também o melhor dos vencidos, que vão se encontrar os 8 finalistas na ronda final, que depois será quem é que será o vencedor da etapa açoriana do Red Bull Cliff Diving 2014. Como estava a dizer, hoje realizou-se a ronda de qualificação e com algumas surpresas. Para já, o melhor saltador, realizado já aos 14 saltos, o melhor saltador foi, em exemplo, o colombiano Orlando Duque e o norte-americano Steven Lobol, com uma pontuação conjunta de 100.70, o que torna os dois na primeira posição desta ronda de qualificação. Por oposição a estes dois melhores saltadores está Gary Hunt, o britânico, que chega na liderança do circuito mundial, tranquilamente na liderança do circuito mundial, desiludiu bastante neste salto, fez o pior salto com uma pontuação de 39.90, o que o vai colocar frente a frente a Steven Lobol, que será um dos grandes embates que se vai destacar amanhã na ronda 1 e 2 do Red Bull Cliff Diving aqui no Ilhéu de Vila Franca, que depois vai para, então, como eu disse, os finalistas para a ronda final.
Surpresas então na primeira ronda de qualificação do Red Bull Cliff Diving, como nos dê conta o jornalista Nuno Martins Neves. Recordo que as condições do mar também não estão a ajudar muito os atletas. Também recordo que o líder da competição, o líder do Mundial do Red Bull Cliff Diving, Gary Hunt, que fez o pior tempo nesta primeira ronda, entre os melhores está então Orlando Duque. Recordo também que a competição é amanhã em Vila Franca do Campo. A Assembleia da República aprovou hoje, apenas com os votos do PSD e do CDS-PP, a reintrodução dos cortes entre os 3,5% e 10% nos salários do setor público, acima dos 1.500 euros, e também a nova contribuição de sustentabilidade. Ora, PCP e Bloco de Esquerda ainda apresentaram requerimentos para fazer cair estas medidas, mas acabaram por ser rejeitadas. Na ocasião, a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Aiveca, acabou por acusar o Governo de estar a roubar os salários da função pública.
Esta proposta é a nossa convicção que é claramente inconstitucional. E os senhores têm dúvidas, tantas, que apelaram ao Senhor Presidente que fizesse a fiscalização preventiva. E se assim for, e se o Tribunal decidir, como nós acreditamos que vai fazer, pela inconstitucionalidade destes cortes, é a nona vez que, em relação aos funcionários públicos, os senhores promovem medidas ilegais. É a nona vez que roubam salários, mais uma vez vão ter lição do Tribunal Constitucional.
Por parte do PCP, Jorge Machado defende que a política de cortes do Governo da República não está a resolver os problemas do país.
Este caminho de corte nos salários, além de injusto e inaceitável, não resolveu nenhum problema do nosso país. Depois de vários anos de cortes nos salários, a déficit continua elevado, a dívida passou para 132% do PIB, o desemprego está em níveis inaceitáveis, a pobreza está em níveis de crescimento verdadeiramente intoleráveis no nosso país.
E enquanto decorria a votação dentro da Assembleia da República, lá fora decorria uma manifestação da CGTP, uma ocasião em que Arménio Carlos disse que está convicto que o Tribunal Constitucional vai chumbar estas medidas.
Neste caso em concreto, em primeiro lugar, vamos continuar a exigir a rejeição e a não promulgação destas propostas de lei que o Governo hoje vai votar com a sua maioria na Assembleia da República e que visam um novo corte nos salários e nas pensões. Todos nós já percebemos que esta lei, estas duas propostas são inconstitucionais e, portanto, e o Governo tem consciência disso e, por isso, está a pressionar juntamente com o Presidente da República ou o Tribunal Constitucional no sentido de agora, no período de verão, concretamente em agosto, dar cobertura a esta ilegalidade. Nós estamos convictos que o Tribunal Constitucional, com a isenção que tem demonstrado até agora, não vai ceder a estas pressões e não vai deixar de, no mês de agosto, se pronunciar pela inconstitucionalidade destes cortes, quer nas pensões, quer também nos salários.
Novos cortes, então, nos salários aprovados hoje na Assembleia da República. Avelino Menezes, secretário regional de Educação e Cultura, defendeu hoje o alinhamento da legislação dos Açores sobre a defesa do património cultural móvel e imóvel com as tendências internacionais de agora. Falando aos jornalistas no final de uma audição com a Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa, Avelino Menezes explicou que as alterações agora em discussão visam adotar medidas definidas pelo Unesco.
É uma tentativa que será obviamente concretizada de colocar a nossa legislação sobre o património alinhada com as tendências internacionais de hoje que são definidas pelo ICOMOS e que são adotadas pela Unesco. Mas esta proposta de decreto legislativo regional visa atualizar a nossa legislação de património que está relativamente envelhecida. É ainda uma legislação de património muito presa a intervenções patrimoniais defendidas, quer em Portugal, quer na Europa, até à segunda metade do século XX.
Existem ainda outras razões para alterar a lei.
A nossa legislação sobre o património é uma legislação relativamente fachadista. Atenta fundamentalmente na preservação das fachadas, também dos tetos, é menos atenta à remodelação dos interiores com o passar do tempo e se veio a permitir a ocupação excessiva de logradouros através, portanto, enfim, das remodelações feitas e isso pode ser um perigo potencial na ocorrência de novos sismos, eventualmente na deflagração de incêndios.
Avelino Menezes, ouvido hoje na Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa. As contas do Operário foram aprovadas por unanimidade em Assembleia Geral realizada ontem. Contas estas que são referentes aos exercícios de 2012-2013, 2013-2014 até 30 de abril deste ano. O Operário conseguiu reduzir em dois anos o passivo em cerca de 137 mil euros, sendo que o total da dívida ronda 1 milhão de euros. E na Assembleia Geral de ontem foi igualmente empossada a nova direção do clube, que continua a ser liderada por Gilberto Branquinho, que diz que irá fazê-lo com a mesma garra.
Espírito apreensivo, mas sempre com a mesma garra, sempre com o mesmo intuito, sempre com o mesmo pensamento, sempre com os mesmos argumentos, que é projetar os jogadores da formação para chegarem aos séniores, dignificar a cidade da Lagoa, dignificar a região e levar o nome do Operário a todo o canto a nível nacional.
Gilberto Branquinho, reconduzido ontem por mais de dois anos na presidência do Clube Operário Desportivo.